Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém. Eu tenho cheiro, seu norte com muito amor eu sou. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro
do... No embalo dos quatro cantos dessa imensa Amazônia, já desembarcamos para mais uma jornada recheada de conhecimento e informação. Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão são os estados que compõem a Amazônia Legal. E a nossa missão aqui no Caminhos da Amazônia é te deixar informado sobre tudo o que acontece nesses lugares. Por isso, eu já te convido logo a aumentar o volume do rádio para que juntos possamos fazer uma imersão pelos estados da Amazônia brasileira. Garanto que você não vai se arrepender. Simbora? Nosso Brasil é rico em biodiversidade, isso não é novidade. E cada um dos seis biomas formados, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, tem características distintas e abrigam diferentes tipos de vegetação e de fauna. Apesar de diferentes características, todos esses biomas têm algo em comum: a necessidade de estabelecimento de políticas públicas ambientais, a identificação de oportunidades para conservação, o uso sustentável e responsável de sua biodiversidade. E no programa de hoje vamos abordar um específico sobre um bioma. Será que você adivinha quem é? Vou dar uma dica, ou melhor, o Silvan Galvão canta pra gente.
Caminhos da Amazônia.
Ela é mãe e cuida dos filhos, que protege, abriga, alimenta. Só ela tem poder para o clima equilibrar, pra terra sobreviver, pra vida continuar. Amazônia, guardiã das cores, tuas águas, teus rios voadores.
Se você citou que a temática de hoje seria sobre a Amazônia, acertou. Era meio que óbvio, né? Afinal, o nosso programa se chama Caminhos da Amazônia. Porém, não podemos também esquecer dos outros biomas que fazem parte do nosso país. Mas hoje vamos destacar em especial o Dia da Amazônia, celebrado no dia 5 de setembro. Uma data que observamos muitas homenagens reflexivas quanto ao cuidado com este importante bioma. Mas são e foram realizados atos e manifestos em relação às problemáticas e desafios, principalmente em relação às secas, estiagem dos rios e queimadas, no qual as populações amazônicas são as que mais sofrem os impactos. A proposta deste programa é fazer uma reflexão diante daquilo que estamos visualizando e até mesmo sentindo. Que tipo de cuidado estamos tendo com a Amazônia, considerada a mãe dos seres viventes? Já de início, aliás, de Costa foi em busca de respostas e traz um contexto atual das ações desenvolvidas por órgãos ambientais e de fiscalização sobre o índice de queimadas na Amazônia. Vamos conferir?
Caminhos da Amazônia.
A região amazônica tem enfrentado aumento significativo nos focos de incêndios e queimadas, com sérias consequências para o clima, a biodiversidade e as comunidades locais. Amazonas, Pará e Rondônia estão entre os estados mais afetados pela problemática. As causas são diversas, incluindo o desmatamento ilegal, a expansão da fronteira agrícola, as mudanças climáticas e a prática de queimadas para limpar áreas e preparar o terreno para atividades agrícolas. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a SEMAS, o estado paraense já contabiliza mais de 16 mil focos de queimadas em 2024. A combinação de diversos fatores com o fenômeno La Niña, que intensificou a seca na região, está por trás deste cenário preocupante, como explica Andréa Coelho, assessora técnica do Comitê de Monitoramento e Planejamento Estratégico para a Fiscalização da SEMAS.
E vários são os motivos para que nós estejamos dentro desse contexto, não apenas a questão das queimadas, que são feitas de forma ilegal, de forma irregular, mas também um contexto climático que tem feito com que as queimadas, os números tenham se elevado bastante em relação aos anos anteriores. É um quadro que se arrasta desde 2023. Nós estamos já sob efeito do fenômeno La Niña, que deveria trazer mais chuvas para a região amazônica, mas esse ano de 2024, muito especialmente, a escassez muito grande de chuvas.
Diante da gravidade da situação, o governo do estado decretou situação de emergência em todo o território paraense, proibindo a utilização de fogo pelos próximos 180 dias, inclusive para limpeza e manejo de áreas. Outro estado que decretou emergência por causa dos incêndios florestais foi Rondônia. No estado rondoniense, a situação é bem crítica, pois segundo William Assunção, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação e da Biodiversidade, o ICMBio, em Rondônia, os incêndios estão concentrados em áreas de fronteira agrícola, onde os conflitos fundiários são frequentes.
Esse ano, os incêndios em Rondônia eles estão concentrados principalmente nas áreas de avanço da fronteira agrícola, mais especificamente onde a gente não tem uma situação fundiária pacificada. São muitas áreas de conflito. Então, nessa área, o fogo é uma ferramenta de consolidação da posse, da consolidação da terra. E aí, quando chega o período de estiagem, esse fogo foge ao controle, porque como não tem um fundiário definido, você não sabe quem é o dono do fogo. É extremamente difícil você fazer a responsabilização.
Devido à expansão do fogo, principalmente em áreas de conflitos no estado, ao menos 8 áreas de conservação ambiental já sofrem com os incêndios florestais ativos em seus territórios. No Ciclês de Pinheiro, liderança da comunidade quilombola Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, falou durante o encontro da Caravana Formativa Digital da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil, realizado no dia 31 de agosto, como a situação tem afetado o seu território.
Aqui bem do lado, bem no fundo de onde eu moro, teve uma queimada também. A gente acredita muito que essa queimada veio da serra, não sabemos se é uma queimada criminosa, mas tá bem complicado. Temos muitas crianças com problema de bronquite, asma, senhoras de idade, e até quem não tem nenhum problema de saúde só acaba afetando. Eu mesmo, quando a gente tá até dentro de casa mesmo, a gente fica com os olhos ardendo muito, né? Então a gente não sabe nem o que fazer e como fazer para tentar amenizar um pouco essa situação, a não ser pedir para Deus que mande uma chuva para tá amenizando um pouco essa fumaça, essa realidade que a gente está vivendo nesse momento.
Assim como no Pará e em Rondônia, o Amazonas também sofre com as queimadas e incêndios florestais. Neste caso, ainda mais grave devido à seca severa, que se alastra desde meados de julho, fazendo com que o governo estadual declarasse estado de emergência em todos os municípios. Joel Araújo, superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, no Amazonas, explica que os focos de incêndio e as queimadas são provenientes do desmatamento que acontecem no sul do estado, destacando que essa região, que faz parte da Amacro, uma área que abrange parte do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará, é conhecida como o Arco do Desmatamento.
Então essa região, ela é uma região que é amplamente divulgada como o Arco do Desmatamento. Esse desmatamento ocorre naquela região em função da pecuária e outras atividades agrícolas. Infelizmente é uma região que tem pouca tecnologia aplicada ainda no sentido de aproveitar melhor o solo ou desenvolver melhor as espécies de gado que são criadas ali. E a cada ano produtores ilegais ali sentem a necessidade de ampliar as suas áreas de atuação e acabam fazendo desmatamento.
Devido ao desmatamento recorrente nessa região e consequentemente causado por meio do fogo, o estado passou e passa por um momento delicado. No mês de agosto, por diversos dias, a capital amazonense amanheceu encoberta por fumaça, assim como em Rondônia, causando mal-estar na saúde da população manauara, como informou Ellen Ferreira, técnica em radiologia que atua nos hospitais de Manaus.
O que mais prejudicou, assim, eu digo particularmente, foi a questão saúde. Por experiência própria, assim, foi a questão do fato de eu ter criança em casa, iniciar aqueles processos de doença, né, respiratórios no hospital. É a mesma coisa, entendeu? Muita gente ficando doente, com dificuldade para respirar. A gente acaba evitando de sair de casa em relação à fumaça.
Por conta das queimadas, incêndios florestais e a fumaça como consequência, o governo federal anunciou recentemente reforços contra o fogo. Dentre as novas iniciativas estão a criação de comando de crises estaduais, ações de educação ambiental e a atuação da Polícia Federal nas investigações de autoria dos crimes de uso ilegal do fogo. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Obrigada, Liege Costa, por essas importantes informações. De fato, é urgente que iniciativas, a exemplo das que foram citadas, como a criação do Comando de Crises Estaduais, ações de educação ambiental e a atuação da Polícia Federal nas investigações de autoria dos crimes de uso ilegal do fogo, sejam expandidas por toda a Amazônia. Não se pode ficar de braços cruzados enquanto a Amazônia pega fogo e toda a sua biodiversidade seja colocada em risco. E no próximo bloco vamos continuar refletindo sobre o cuidado com a Amazônia e também apresentar uma outra situação que as populações estão sentindo, a seca dos rios. Não sai daí que já estamos de volta.
Foi bem te vi quem viu, foi bem te vi quem viu, a terra ardeu. Foi bem te vi quem viu, foi bem te vi quem viu, a mata queimar. Beija-flor me deu um beijo antes de partir. Partiu contrariado de ver tantas queimadas nas florestas tropicais. A vida se acabando, as fontes todas secando, sem ter água pra beber. Mais um dia a terra gira para o lado do bem, faz nascer novas sementes na cabeça dessa gente que não pensa em ninguém. É aí que a coisa muda, toda muda terá vida, toda vida terá sol. Quem faz girar no girassol, as fontes todas secando, sem ter água pra beber. Mais um dia a terra gira para o lado do bem, faz nascer novas sementes na cabeça dessa gente que não pensa em ninguém. É aí que a coisa muda, toda muda terá vida, toda vida terá sol. E faz girar o girassol, e faz girar. E faz girar o girassol, e faz girar. E faz girar o girassol.
Foi bem te vi, quem vi, a terra ardeu. Foi bem te vi, quem viu, foi bem te vi, quem vi,
a mata queimar.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, para quem quer saber o que acontece entre os povos e a mãe natureza.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Nossa Bajara do Conhecimento já está de volta por aqui no Caminhos da Amazônia. Passamos por ali em Manaus, Boa Vista, Belém e cá estamos em Santarém. Mas se tu quiseres uma carona, não tem problema que eu te levo também. É só aumentar o volume do rádio que o Caminhos da Amazônia já está no ar e te leva para qualquer lugar.
Passa em Boa Vista, se tu for pra Belém.
Bajara chegou, vem lá do Guajará. Quem tá dentro não sai, quem tá fora quer entrar. A Bajara não para, ela vai te levar. O coração dispara, saindo de Marudá.
No programa de hoje estamos falando sobre o Dia da Amazônia, mas no contexto de refletir sobre as ações que estão acontecendo nos territórios, como o aumento das queimadas e a seca severa dos rios em algumas regiões. No primeiro bloco, Aliás de Costa trouxe informações sobre o aumento significativo nos focos de incêndio e queimadas, com sérias consequências para o clima, a biodiversidade e as comunidades locais. O Amazonas, Pará e Rondônia estão entre os estados mais afetados pela problemática. Agora vamos ouvir relatos de pessoas que estão nos múltiplos territórios amazônicos para entender como está a situação da seca e queimadas nesses lugares.
Caminhos da Amazônia.
Meu nome é Maria Aparecida, sou produtora rural, sou do município de Boca do Acre, sou da comunidade Cruzeirinho, moro na zona rural, mas em questão do clima em Boca do Acre, acho que tanto na cidade como em todos os cantos, até onde eu sei, a situação está muito difícil, muita fumaça, muitas queimadas, os rios estão muito seco mesmo, os produtores da ribeira do rio estão tendo dificuldade para trazer suas produções para a cidade, para poder vender, já que eles são os maiores produtores de banana lá, beira do rio, não está tendo muito navegação de canoa por causa das dunas de areia que apareceram. Teve embarcação que até virou com produção, com feira de pessoas que moram em beira de rio, né? A situação na agricultura tá difícil por causa da seca, muito forte, muita fumaça mesmo. Muita fumaça. Até as escolas estão paradas por causa da situação da fumaça, porque tem muitos alunos e até relatos de pessoas mesmo nos postos de saúde com falta de ar, suspiração muito difícil e as queimadas cada vez mais fortes. Eu gostaria muito que o povo tivesse consciência de não fazer isso, porque estão prejudicando nós mesmos, né? É uma situação muito triste mesmo, para a Boca do Acre, para o Amazonas, aliás, para o Amazonas inteiro.
Eu me chamo Valmir Lima Ramos, sou residente aqui na comunidade Vila Barroso, município de Uarinim, estado do Amazonas, né? A seca, nesses dois anos atrás aqui, ela já impactou muito aqui na região da nossa comunidade, porque antes aqui, quando chegava a época da estiagem, não tinha tanta praia, não aparecia tantas praias assim, né? Pra fechar aqui o acesso à comunidade, acesso à cidade, né? E isso é muito impactante para a gente, porque dificulta muito a nossa ida e vinda, né, da cidade. Quando a gente quer ir para a cidade para adquirir mantimentos, comprar remédios, essas coisas, né, fica muito difícil aqui para a gente. Com relação às queimadas, a gente já sentiu aqui muito, mais pela fumaça, né, porque a visibilidade na parte da manhã e da tarde fica péssima aqui. Até na água que a gente bebe, a gente sente. Já tem aquele gosto assim, meio que de fumaça, né. Então, as queimadas também já estão prejudicando a gente aqui também.
Eu me chamo Rivonete Ferreira dos Santos. Eu sou lá da comunidade Serra Grande do Ituqui. E falando um pouco sobre o clima que hoje nós estamos passando, é um clima que está muito quente, muito diferenciado dos tempos bem passados. E hoje a gente sente muita dificuldade, um calorzão que 9 horas a gente não consegue mais estar na agricultura, nem na pescaria, para quem pesca. Então está muito difícil com esse calor, né, desenfreado. Nós temos visto que está nos prejudicando tanto na nossa agricultura, quanto na pescaria, nos igarapé, né, porque está reduzindo a quantia de água, as plantas estão morrendo, as bananeiras estão todas se enrolando, né, porque não tem uma água suficiente. E a gente vê que está ficando a dificuldade muito grande. Nossa produção está se perdendo, se acabando devido à quentura ser muito alta. E nossa preocupação é que também ninguém pode fazer roçado, mas agora tem uma lei para queimada. Mas a gente queria que tivesse uma lei também para não derrubar, porque se nós não podemos queimar o nosso roçado para plantar a nossa roça, nossa macaxeira, precisamos de uma lei também para que os grandes projetos não derrubem, não acabem com a nossa floresta.
Caminhos da Amazônia.
Não deixe o meu rio secar, agonizar e morrer. O que será deste mundo se o rio e a mata desaparecer? Não, eu não vou devastar. Meu filho precisa crescer. A vida depende da vida para sobreviver. A vida depende da vida para sobreviver. Cadê pau pra canoa? Não tem. Nem madeira pro meu tapiri. A paco, tatu e a cutia fugiram daqui. Cadê pau pra canoa? Não tem. Nem madeira pro meu tapiri. A paco, tatu e a cutia fugiram daqui. Tem fumaça no ar, tá queimando meu chão. É preciso parar com tanta destruição. O homem perdeu o juízo, mas não a razão. O homem perdeu o juízo, mas não a razão. Cadê peixe na mesa? Não tem. Nem farinha pro meu curumim. A vida defendo com a vida e não saio daqui. Cadê peixe na mesa? Não tem. Nem farinha pro meu curumim. A vida defendo com a vida e não saio daqui.
A situação não está fácil para os povos das florestas, das águas, dos campos e também das cidades. E parece que com o passar dos anos o cerco vai se fechando e um dos biomas mais importantes do mundo vai sendo prejudicado. E antes de finalizar o programa de hoje, a Daniela Pantoja conversou com Felício Pontes, procurador regional da República, sobre as possíveis ações de enfrentamento que podem ser apresentadas diante desse problema, tendo em vista também a receber a COP30 em 2025. Vamos acompanhar?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Eu já estou por aqui com Felício Pontes, procurador regional da República. Seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. No programa de hoje, estamos abordando sobre o Dia da Amazônia, no contexto de reflexão e ações de enfrentamento relacionados ao aumento de queimadas e seca dos rios amazônicos. E a primeira pergunta que faço a você é: que fatores têm ocasionado esses extremos?
Bom, são diversos os fatores. Nós vamos desde o maior ou mais geral para o mais local. O maior fator é que nós continuamos a emitir cada vez mais gases do efeito estufa. Nós tivemos a COP21 em Paris há quase 10 anos, onde foi estabelecida a meta de que cada país não poderia passar e deveria até reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Nós já vamos para a COP29, agora este ano, e no ano que vem a COP30, e nós só fizemos aumentar esse volume de gases de efeito estufa. Então, esse é o geral. E o específico nosso em relação à Amazônia é o desmatamento. Infelizmente, o que já foi desmatado, embora tenha diminuído nos últimos anos, mas o que já foi desmatado, nós ainda não temos regeneração, não se fez programa de regeneração dessa parte. Então, isso tem contribuído muito, segundo os cientistas têm relatado para nós do Ministério Público. Então, hoje nós vivemos, infelizmente, uma situação na Amazônia, no Dia da Amazônia, de fogo em quase todos os estados que compõem compõem esse bioma, e é uma tristeza não poder comemorar o Dia da Amazônia, muito pelo contrário, que ele nos sirva de dia de alerta, porque a situação está piorando e os cientistas avisam que nós corremos o risco de termos uma piora ainda maior no próximo ano.
De que forma as queimadas e a seca dos rios estão interligadas e quais as populações mais afetadas?
O que se tem aqui é um sistema de causa e consequência. Então, como você fez o desmatamento da Amazônia, ele vai tornar a floresta muito mais propícia à queimada. Com as queimadas, a retirada desse material orgânico da floresta, ele vai ocasionar a seca. Então, é uma cascata. Cada vez que a gente tem uma situação de desmatamento, ela vai causando alguns fenômenos que vão nos levar à seca. Mas nós não podemos esquecer também do fator externo, do fator global, que é a emissão ainda alta de gases de efeito estufa.
Qual a relação com as mudanças climáticas e de que forma esse enfrentamento pode ser feito pelos governos e a sociedade civil organizada?
Temos que agir imediatamente. Isso não pode caber só aos governos. A sociedade civil agora tem que entrar e tem que entrar pesado. Eu acho que nós todos temos que nos preocupar com isso. Então, a gente que tem quintal, que tem a possibilidade de ter alguma área que possa ser reflorestada, o reflorestamento é algo necessário e urgente. Quer dizer, não é mais aquela situação de fazer campanha para zerar o desmatamento da Amazônia. Isso é importantíssimo, mas não é o que vai resolver a coisa, porque nós chegamos a um tal grau de proximidade do ponto de não retorno, naquele ponto que a Amazônia não consegue mais se regenerar, que agora nós precisamos recuperar essa floresta o mais rápido possível. Então eu acho que a sociedade civil pode contribuir muito, não só na pressão aos governos municipal, federal e estadual para o reflorestamento, como também para o desmatamento zero, mas também por fazer a sua parte, para que cada um de nós saiba que plantar uma árvore hoje é um ato extremamente necessário e seria um grande presente, talvez o maior de todos os presentes que nós possamos dar para a nossa Amazônia.
Felício, para além das ações de enfrentamento, o Brasil se prepara para receber a COP30 em 2025. De que forma esse quadro de queimadas e seca extremas na Amazônia deve ser debatido nesse evento para que os acordos priorizem a manutenção das florestas e seus povos, assim evitando um colapso climático?
Eu acho que a COP30 é a nossa grande oportunidade de dizer o seguinte: olha, há uma intrínseca relação entre meio ambiente e terras e territórios protegidos. Então, nós precisamos que esses territórios sejam realmente protegidos. Em relação, por exemplo, a terras indígenas, nós temos 500 terras indígenas, o cálculo é mais ou menos esse, que estão em processo de demarcação na FUNAI. Já foi comprovado que essas áreas são até mais saudáveis quando estão na mão dos indígenas do que quando são criadas unidades de conservação pelo ICMBio. Então, eu acho que nós devemos chegar na COP dizendo que nós precisamos que esses territórios sejam demarcados. E aqui estou falando como exemplo nas terras indígenas, mas nós temos muito mais do que isso. Em relação aos territórios quilombolas, por exemplo, nós não demarcamos ainda 90% do que, do que está hoje no INCRA para ser demarcado. Em relação às reservas extrativistas, também o ICMBio tem nos seus escaninhos lá, em tramitação, várias áreas que estão sendo pleiteadas, principalmente na Amazônia, e de reservas extrativistas. Elas precisam ser criadas.
Muito obrigada, Felício Pontes, Procurador Regional da República, por sua participação no programa. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Descendo na Amazônia, nas florestas, nos rios do infinito, eu sou só canoeiro, canoa, balu, canoa, canoeiro, pelo infinito de quem sou, canoa, canoeiro, renascendo em abuelos, sou mais forte quando canto ao sol.
Muito obrigada, Daniela Pantoja, e ao procurador Felício Pontes por apresentar esses fatores que nos fazem refletir quanto ao cuidado com a Amazônia. A união da sociedade civil no contexto de pressionar os governos municipal, federal e estadual é primordial. As ações para o reflorestamento em áreas degradadas é uma importante iniciativa e até mesmo simples atos de plantar uma árvore já é um caminho a ser trilhado para garantir a manutenção das florestas e de seus rios.
Renascendo en abuelos, soy más fuerte cuando canto el sol. los ríos, un capricho del espejo de tus ojos.
O melhor presente que podemos dar à Amazônia é ser presente. Assumir o compromisso em defender os seus direitos e de seus povos. Nós precisamos muito mais da Amazônia do que ela da gente. E aí, vamos fazer parte nessa história? Governos, a sociedade civil organizada e povos precisam andar alinhados por um presente e um futuro mais verde, sem degradação e devastação das florestas. Vamos preservar e cuidar da nossa casa comum, a Amazônia. E com esse recado, eu me despeço da viagem de hoje. Ah, e se você quiser ouvir novamente esse programa, é só acessar o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Agradeço a sua companhia e já te aguardo para nosso próximo encontro aqui nos Caminhos da Amazônia.
Civilizará o mundo e a terra no sentido mais profundo terá que ser tratada como mãe. Então, um dia, os rios e as florestas profanados, queimados, poluídos, soterrados, ainda tentarão sobreviver. É preservando o seu moço que o homem vai viver. É destruindo o seu moço que o mundo vai morrer.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.